Gênesis capítulo 11, 27 e 32. Nós vamos falar hoje sobre Ló. Ló, que era um homem crente, um homem justo, mas que teve na sua vida espiritual um fracasso muito grande. Nós vamos tentar entender o que aconteceu com Ló, para que nós possamos tirar lições de coisas que devemos evitar para que não venha a acontecer o mesmo conosco. E é lógico que aí nós vamos ter que falar dos defeitos de Ló, mas não no sentido de diminuir Ló ou de só explorar os defeitos por prazer, mas no sentido de lição, de alerta. Porque Deus deixou esse texto aqui, essa vida, eu creio, para nos ensinar, para nos alertar sobre alguns perigos do nosso tempo, daquele tempo também. Diz assim, 27, 11, 27, são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, ou seja, seu neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 12, de 1 a 10. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gênesis 13, de 1 a 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía grado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Só um parêntese aqui, que eu não vou tocar no assunto, mas percebe como que um crente age? Para quem que era a promessa? Para Abraão. Quem foi chamado? Abraão. E numa hora de crise, Abraão deixa Ló escolher, mas na verdade Abraão estava entregando as coisas na mão de Deus. Ele entregou o direito dele na mão de Deus e confiou que Deus ia fazer melhor. E mesmo Ló tendo a oportunidade de fazer a escolha, ele fez a escolha errada e arcou com as consequências. E Abraão, que confiou em Deus, entregou o seu direito, um direito que era seu. Ele foi abençoado por isso. É assim que nós devemos agir. Deixar Deus fazer as coisas. Foi isso que Abraão fez. É interessante alguns detalhes aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 14, 12 a 16. Aí houve aquela guerra, os reis atacaram Sodoma e Gomorra e levaram cativo o povo e Ló junto. Então, a continuação da história é essa. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. E aí acontece aquele aparecimento de Melquisedeque e o fato de que Abraão não quis nenhum bem material daquele povo. O rei de Sodoma falou: você me dá as pessoas e fica com o despojo. Ele falou: de maneira nenhuma. Eu não quero que no futuro alguém diga que eu fui abençoado por você, que você me enriqueceu. Fica com as suas coisas. Se os outros aliados quiserem pegar a parte dele, eles peguem, mas eu não vou pegar nada. Aí nós vamos para Gênesis 18, 22 a 33. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Essa aqui é a parte que Deus aparece a Abraão com dois anjos e promete a ele um filho. Sara ri e ele pergunta por que ela riu, ela fala que não riu. E Deus fala: eu vou ocultar de Abraão o que estou para fazer? E aí então ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E depois, quando os homens, né, os dois anjos saem, o Senhor tinha ficado ainda. É daqui que nós vamos continuar. Gênesis 18, 22 a 33. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não prepararás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver por ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19, de 1 a 38. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. E deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, assim todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora para que nós abusemos dele. Aqui não é para que a gente tire sarro da cara deles, ou é para que nós abusemos sexualmente deles. Era isso que eles queriam fazer. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vo-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui mais dos teus? genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram nos homens pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia e me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. E é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não estiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e a toda a campina, e a todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades na campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com eles as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, deitou-se com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Essa é a história de Ló, que a gente tem que também estudar um pouquinho, ou ler pelo menos, sobre Abraão, né? Porque a possibilidade até de fazermos contrastes. Nós não vamos fazer muitos hoje, mas só na leitura a gente percebe que há um forte contraste entre o servo de Deus chamado Abraão e o servo de Deus chamado Ló. E apesar de ser uma palavra nova, eu quero que nós pensemos na vida de Ló e o secularismo. O que é o secularismo? Essa palavra, ela enfatiza o desfrute temporário ao invés dos valores eternos. Secularismo vem de século, dessa era. Quem é o Deus deste século? O diabo, Satanás. E o secularismo, então, ele sempre vai tentar nos arrastar a uma vida segundo a nossa época, a nadar a favor da correnteza, que é muito mais cômodo, a gente há de convir. Ao mundanismo, como é chamado, que alguns confundem a palavra mundo como se fosse essa terra. Esse mundanismo que a Bíblia fala, ou não ameis o mundo, fala da mentalidade das pessoas que vivem nesse mundo, porque senão Deus mesmo teria quebrado o seu mandamento, porque diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então o mundo, na Bíblia, dependendo do contexto, pode significar o planeta, a mentalidade, ou as pessoas do mundo. Deus amou as pessoas do mundo, então diz que ele amou o mundo. O mundo inteiro vai atrás dele, são as pessoas. Secularismo, eu anotei uma definição da Enciclopédica Histórico-Teológica da Igreja Cristã, e eu vou citar. Secularismo, modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. A raiz latina, seculum, referia-se à geração ou a uma era secular. Veio a significar pertencer a esta era mundana. Em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo, lado a lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo. É uma cosmovisão, e cosmovisão é a maneira como nós vemos as coisas, como vemos o cosmo, que é o mundo. É uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado. O natural mais do que para o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. O secularismo carrega uma falha fatal pelo seu conceito reducionista da realidade, porque nega e exclui Deus e o sobrenatural numa fixação míope naquilo que é imanente e natural. Da perspectiva da teologia bíblica, o secularismo é culpado porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Tendo excluído o Deus transcendente como absoluto e objeto da adoração, o secularismo, inexoravelmente, torna o mundo do homem e a sua natureza em absolutos e objeto de adoração. É exatamente o que diz Romanos. Excluem Deus e se volta para si, se volta para o próprio homem, para o próprio prazer. No Novo Testamento, há alguns alertas contra o secularismo. Tiago 4, 1-5. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Aqui no versículo 4 tem uma palavra, infiéis, e algumas versões traz adúlteros. Paulo está escrevendo para pessoas do mundo ou para pessoas de uma igreja? Paulo não, Tiago. Ele está escrevendo para crentes. Crentes que se deixaram levar pelo pensamento da sua época, correndo atrás dos direitos, fazendo contenda, criando caso, trazendo prejuízo. Ele fala, vocês são adúlteros, vocês estão adulterando, estão transgredindo, estão estragando com a igreja de Deus. A palavra hedonismo, apesar de quase ninguém conhece a palavra, mas todos conhecem o conceito, que é a supervalorização do prazer. E essa doutrina, ela considera o prazer individual e imediato como a essência da felicidade. E ela exalta o prazer como a suprema, o supremo bem. Se você procurar na internet essa palavra hedonismo, tem hotéis para os hedonistas. Ali tudo é permitido. Não tem regra quase nenhuma. A única regra é que você não pode ofender ou agredir uma pessoa. O resto tudo vale. O que te der prazer você pode fazer. Ninguém vai te repreender. Essa é a mentalidade das pessoas do mundo. Tem muita gente que acha que se botar um botox, né, tirar um pé de galinha, isso vai fazer dele uma pessoa feliz. É isso que o mundo vende. E lá dentro? E o coração, que é sujo às vezes, que é infeliz por causa de mágoa, de tanta coisa, vai resolver? Dar uma garibada? Eu não estou dizendo, eu não sou contra as pessoas que se cuidam, não. Eu acho que é um direito de nós nos cuidarmos, né, desde que não seja algo obstinado, mas tem gente que acha que isso vai fazer dele feliz, uma mudança, uma felicidade instantânea. Isso não existe. Quem é feliz? É quem segue a Cristo, é quem observa os mandamentos dele. É esse que a Bíblia diz que é feliz. Seja careca, cabeludo, banguelo, moreno, escuro, amarelo, azul, baixinho, alto, gordo, magro, vai ser feliz. Casado, solteiro, porque a nossa felicidade reside em Deus. Mas o secularismo, ele supervaloriza aquilo que é externo, o ganho imediato, as posses e tantas coisas. 1 João 2,15 a 17, tem aquele versículo, né? Não ameis o mundo, né, as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e aqui é o sistema, a mentalidade dos homens sem Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem está com a NVI aí, diz que o mundo passa bem como os seus desejos fortes. Esse é o significado da palavra concupiscência. São aqueles desejos fortes que nos atraem a satisfazer a nossa carne. Esse amar aqui, é exatamente isso, é uma supervalorização do sistema mundano. De forma que eu não consigo me desfazer dele. Eu não consigo me libertar dele. Eu não consigo romper com ele, porque eu fico valorizando esse tipo de coisa. Eu conheci um irmão, ele gostava muito de ler Quatro Rodas. Ah, o cara gostava de ler Quatro Rodas. Eu falei com ele, vem cá, você é masoquista? Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer, né? Ele falou, não, eu acho que é, porque você nunca vai ter condição de comprar esses carrões aí. O que que faz no nosso coração? Desperta o quê? A cobiça, a insatisfação. Ah, esse Logos preto aqui, né, se eu tivesse uma Ferrari. Eu tenho que estar feliz com o meu Logos preto, graças a Deus, porque eu tenho ele. Tem muita gente que nem isso tem. Mas se eu começar a ler Quatro Rodas, e a comprar a revista Playboy, e começar a olhar aqueles mulherão que o Photoshop faz milagre, você vai começar a desprezar a sua esposa que Deus te deu. Essa supervalorização é que a gente tem que fugir dela, e tem como fugir. É não vendo o programa imoral, que fica mostrando mulheres nuas ou seminuas, porque senão a gente vai começar a valorizar aquilo que os nossos olhos veem. E fala aqui da concupiscência dos olhos. Romanos 12 é bem conhecido, né? 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, a Bíblia está nos alertando contra o secularismo, que é girar a nossa vida em torno do modelo da nossa época, que é a palavra mais comum quando você vai confrontar, vai conversar com alguém, é o que que tem? Todo mundo faz. Se todo mundo faz, é um sinal que a gente tinha que ficar esperto. Por quê? Porque o que todo mundo faz, normalmente, não é o que um crente deveria fazer. Há coisas que todo mundo faz que nós podemos fazer. Ir no shopping, ir na pastelaria tomar um caldo de cana, comer uma pizza com a esposa e os filhos, levar os meninos para pescar. Mas temos que ter discernimento. Cinema pornô, não. Programas que agridem a palavra de Deus, também não. Outras situações, suborno, desvio de dinheiro, caixa 2, também não. Porque a maior dificuldade da maioria das pessoas é nessa área. Nós somos muito crentes até dois momentos. Ou quando mexe no nosso estômago, ou então no nosso bolso. Aí a crença, via de regra, vai para o brejo e a gente faz o maior escarcéu. O dia que você estiver organizando o retiro com o almoço atrasado, você vai entender o que eu estou te falando. Aí você vai saber um pouquinho o que, que Moisés passou no deserto. O pessoal chove em cima e a reclamação é forte. Então é bolso e estômago. Mexeu. Ló. Qualquer pessoa que lê isso sobre Ló e depois chega lá em 2 Pedro e lê o justo Ló, você fala, justo Ló? A pergunta é inevitável, irmãos. E a gente só sabe que Ló era um justo e um crente porque Pedro diz isso para a gente tem que acreditar, porque a palavra de Deus não mente. Mas qualquer crente que estuda a vida de Ló e depois vai ler o Novo Testamento, toma um choque. É justo Ló? Aí você vai lembrar o que, que Ló fez, né? Ele chegou até o ponto mais abjeto, mais baixo mesmo. Ló era um crente descompromissado. Ló não estava muito aí com as coisas de Deus, não. E o melhor candidato para o secularismo é um crente descompromissado com Deus. Aqui eu não estou falando de compromisso com a igreja, compromisso com o coral, compromisso com o evangelismo, compromisso com as programações da igreja, nem compromisso com o ativismo religioso. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de compromisso com Deus, porque essas outras coisas nós podemos fazer teatro. É fácil. São coisas que nós podemos fazer para pessoas ver. Mas o nosso compromisso com Deus é algo de coração, e Ele vê. Eu estou falando de compromisso por Deus porque eu conheço pessoas que fazem essas outras coisas para compensar a sua falta de compromisso com Deus. Eu conheço gente assim, talvez você também conheça. Eu conheci um homem que era o crente mais pontual da igreja. Não faltava uma visita, não faltava uma reunião. Mas, ao mesmo tempo, ele roubava o caixa da igreja. Por que que ele fazia essas coisas? Para tentar massagear a sua consciência. Ele tinha compromisso com Deus? Não. Porque, senão, ele não teria roubado a igreja de Deus. Então, eu estou falando que o crente que não tem compromisso com Deus, não é compromisso com o presbitério, com a liderança, com os irmãos, compromisso com Deus, ele é um sério candidato, e mesmo que aparentemente seja um bom cristão, é um sério candidato de cair nas malhas do secularismo. Nós vamos ver três pontos que provam o descompromisso de Ló. Ele não tinha firmeza, firmeza doutrinária. Ló, ele viveu no embalo de outra pessoa. Como diz os cariocas, ele foi na aba, né? Foi na sombra, foi no vácuo. Se você algum dia for um corredor de qualquer coisa, até mesmo a pé, você vai descobrir que se você for atrás de uma pessoa a uma certa distância, e de bicicleta a gente sente muito isso, você pega o vácuo. O que, que é isso? Você não tem que lutar contra a resistência do ar, porque ela está quebrando a resistência. Você atrás vai num pedalar mais tranquilo. Eu faço isso muito com o Júnior, fazia, né? Porque ele sempre teve mais vigor do que eu. Então eu falava, vai na frente que eu vou no vácuo. E eu ia mais tranquilo, ele se cansando e eu fazendo isso. Até os animais sabem disso. Por que, que eles voam naquela formação de uma ponta de seta? O que está na frente é que está quebrando a resistência. Os outros vão só no vácuo. E quando ele se cansa, ele vem para trás e o que está descansado vai na frente. Ló era assim, só que ele nunca ia para frente. Ele estava sempre de carona no compromisso de Abraão. Não há nada de errado com o companheirismo. Não há nada de errado com isso, a não ser que essa companhia passe a ser uma escora. E, ao invés de ser um reforço, essa pessoa passa a ser o nosso ponto de apoio. E de forma que quando ela não está conosco mais, o que acontece? A gente não fica de pé sozinho, porque sempre costumou andar escorado. Nunca teve opinião própria, é uma vaquinha de presépio. Concorda com tudo, tudo está bom. Se a pregação foi boa, beleza. Se não foi, tranquilo. Se não teve pregação também, ó, eu vim na casa de oração, cumpri a minha obrigação religiosa. E não importa se eu fiquei lá atrás batendo papo o tempo inteiro, perturbando quem queria ouvir. Para mim não faz diferença. Eu não tenho compromisso. Assim era Ló. Ló não foi transar com as filhas logo de cara, não. É um processo. Começou com uma falta de compromisso pequena. Eu sei disso, eu sei o que é isso. Eu nunca pensei que eu ia chegar onde eu cheguei. Mas eu sei que eu cheguei. Tem hora que eu duvido que eu fui lá. E foi eu que fui. Eu não comecei fazendo logo as coisas ruins. Eu comecei com as pequenininhas. Nesse aspecto, o indivíduo deixa de ter a sua opinião própria, né? É uma identificação exagerada com uma pessoa. Você já viu gente que vai pregar e você vê que ele está pregando exatamente igual outro irmão? Até os erros de português, às vezes, são iguais. É uma identificação exagerada. O que acontece com a gente? Quando a gente gosta muito de uma pessoa, por isso que a Bíblia manda a gente olhar para Jesus, a nossa tendência é imitar. E não há nada errado nisso, mas essa imitação não pode ir além dos limites. Porque se fosse assim, até Paulo tinha errado, né? Que ele fala, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu imito a Jesus. Então, mas Paulo estava falando mais na questão do seu caráter. O que a Bíblia diz? Cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Romanos 14, 5. Uns acham isso, outros acham aquilo. Mas, você estude a Bíblia e tenha sua opinião. Irmãos, todas as minhas posições bíblicas hoje que eu as defendo, nenhuma delas eu tirei de trás da orelha. Todas elas foram frutos de estudo e algumas de muito sofrimento, choro e oração para tentar entender o que Deus faz. Mas eu percebo que muitas vezes eu quero dar uma... Eu estou lendo e falo, não pode. Eu quero dar uma ajeitada para se encaixar com o que eu acho que devia ser. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. Isso não é motivo para briga, nem para ficar fazendo guerra santa. Mas a gente precisa saber por que a gente crê no que crê. Por que você crê? Porque o Celso falou. O Celso não pode falar besteira? Pode, Celso. Não? Mentiroso. Eu não posso falar uma coisa aqui que eu me enganei? Que eu me equivoquei? Por que, que você crê? Não, eu creio porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Primeiro, então, ele não tinha firmeza doutrinária. É possível que Ló tenha vivido com interesses escusos, com segundas intenções. Um tio rico, sem descendente, uma mulher estéril. Qual é a possibilidade de surgir um herdeiro mais próximo do que o filho do irmão? Eu não vou afirmar aqui porque a Bíblia não diz, mas é bem provável que a motivação de Ló possa ter sido financeira, porque Abraão era um homem rico, era um homem abençoado materialmente. E é possível que a fé de Ló fosse uma fé naquilo que ele via, naquilo que ele podia palpar, nas esperanças, nas seguranças que este mundo pode dar. É a fé no emprego, é a fé na posição social, na empresa, Então a gente acha que a nossa segurança está nisso. Tenho muitos colegas obreiros que a fé deles não é no sustento de Deus, é nos convites para pregar. E dizem que vivem pela fé. Isso eu estou falando porque eu conheço gente assim. Ah, não vou falar senão, porque senão não vem mais convite. Então se ama mais ficar omisso, aliás, se ama mais os convites e se ficar omisso na defesa da verdade, do que se posicionar do lado da verdade e sofrer as consequências, se for preciso, sabendo que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, nunca. A fé de Ló, então, ela era essa fé. Uma fé a curto prazo, uma fé imediatista. E a fé de Abraão era uma fé a longo prazo, aquela fé que não via a coisa ainda concretizada, mas cria, porque Deus tinha falado que ia fazer. Há uma diferença muito grande entre a fé imediatista e a fé que espera em Deus. Gente, se a gente for olhar Abraão do ponto de vista humano, nós vamos falar que ele era doido. Era um irresponsável de arrastar sua família numa aventura daquela. A história mostra que Abraão foi um homem que teve a visão correta das coisas, porque ele teve a visão de Deus. É possível que Ló, lá no Egito, ali ele tenha tomado gosto pelas campinas bem regadas. Porque quando ele escolhe, fala que parecia como uma região lá do Egito. A visão dele era imediatista. Ele olhou para um lado, deserto. Olhou para o lado, pasto verde. Falou, ah, Abraão ainda me pergunta ainda? Abraão, coitado, esse sol do deserto não deve ter feito bem para a cuca dele, não. Aí eu acho que ele olhou para Abraão e falou, adivinha, onde que eu vou? Eu vou aqui, ó, para esse lado de cá. Ele via só o imediato, o que ele podia pegar. Abraão não, Abraão ele via o que Deus tinha dito que ia fazer, ele sabia que ia fazer. Outra coisa que a gente percebe nessa narrativa é que Ló não era um adorador. Nós lemos aqui pelo menos 3 vezes, se eu não me engano, que Abraão fez altares, que Abraão proclamou o nome do Senhor. Ló não. Abraão era o homem dos altares. Ló não era o homem dos altares. Ele foi uma pessoa das tendas, por causa da circunstância, e depois das cidades. E ao separar-se de Abraão, parece que Ló perdeu o contato com Deus. Pelo menos quando ele estava com Abraão, ele via Abraão adorando, Abraão fazendo altar, certamente Abraão orando, mas parece que quando ele saiu daquela convivência, isso para ele não fez mais falta nem diferença, é o que a gente parece perceber. Então por que que Ló era descompromissado? Primeiro, não tinha firmeza doutrinária, ia na onda, ia no embalo de outra pessoa, viveu com interesses escusos, era uma pessoa que só via o imediato, e também ele não era um adorador. Deus procura cantores, missionários, dirigentes, pregadores. Deus procura o quê? Qual é a sede do coração de Deus? Adoradores. E Abraão era um adorador. Abraão, um amigo de Deus. 3 passos que levaram Ló ao secularismo. A Bíblia diz que Ló, lá em Gênesis 14, 12, ele morava em Sodoma. E a gente lê antes que ele foi armando as suas tendas. Olha por que eu falei que as coisas vão acontecendo devagar. Ele foi chegando perto. Talvez no primeiro contato com Sodoma, Ló falou, Deus me livre, que povinho difícil. Mas ele viu as facilidades da cidade, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, havia aliança com outra cidade chamada Gomorra, era um lugar seguro, ele podia levar os pastores podiam levar o gado para o pasto, ele ficava numa casa, não precisava ficar, arma a tenda, desarma a tenda. Ele foi se aproximando e foi tomando gosto pela coisa. Tem uma experiência que fizeram, acho que já contei aqui, do sapo. Se você botar água para ferver, na hora que ela estiver bem quente, você jogar um sapo lá dentro, ele pula dela na hora, dizem que não sofre quase que queimadura nenhuma. Mas se você pegar o sapinho, bota ele na água fria, aí ele vai ficar todo feliz, né? Porque vai ser um domingo de calor, assim. E bota lá o fogo bem brando, e vai aumentando e deixa ele ali. Olha, ele cozinha ali dentro e não pula, porque ele vai se acostumando. O seu corpo é um corpo que se acostuma com a temperatura. Ele morre cozido sem perceber. É assim que acontece. Foi assim que aconteceu com Ló. O secularista que escolhe o mundo e os princípios do mundo, ele acaba sofrendo também o castigo do mundo. Abraão era conhecido como o hebreu. Aquele que passa, aquele que peregrina, aquele que atravessa, aquele que não tem a raiz fincada aqui nesse mundo. É um peregrino. Sabe que daqui não vai levar nada. Sabe que daqui não vai poder levar um caminhão de mudança, nem uma mala de dólares. Pode ser enterrado com esses dólares. Vai ficar lá. Abraão sabia disso. E Ló fincou raiz naquele lugar. Abraão peregrinava por aquela terra que já era prometida a ele, como se não fosse dele. Outra coisa que a gente percebe é que Abraão não quis se associar, se identificar com as pessoas de Sodoma. Logo após o resgate de Ló, Abraão se nega a receber dinheiro daquele povo e se separa novamente. Foi um contato, assim, estritamente necessário. Então, com essa atitude, a gente percebe que Ló teve um bom exemplo de que não era aconselhável nenhuma associação com aquela gente. Esse é o segundo ponto. Abraão demonstrou isso a ele na prática. Abraão podia ter sido recebido ali como um herói, como um libertador. E certamente ele seria dado cargos de honra naquela cidade. Ele não quis. Suí está dizendo, depois de guerra era direito. É verdade, ele não quis. Mais uma vez fala, Abraão nos ensinando a abrir mão do nosso direito, né? Daquilo que eu acho que é meu direito, daquilo que é direito, era uma lei da época. Então, Ló teve esse exemplo do seu tio. Em Gênesis 18, mais ou menos 13 anos depois dessa passagem, acima desse acontecimento, Deus aparece a Abraão. Então, Abraão, ele começa, nós vimos que a lutar com Deus, né? Entre aspas, pela vida dos homens daquela cidade. E o que teria motivado Abraão a tentar ver se ali tinha algum justo? Talvez ele tenha pensado, não é possível que nesses 13 anos, depois desse acontecimento até, que Ló já estava lá há mais tempo, mas pelo menos 13 anos, Ló não tenha ganho uma alma ali para Jeová. Ele até que apostou em 50. Será que em 13 anos, Senhor, Ló não teve nenhuma influência ali? E Ló, irmão, a gente percebe que ele não ganhou nenhuma alma, nem mesmo seus genros acreditaram nele. Passou uma vida numa cidade e não conseguiu influenciar ninguém. Ele se sentia incomodado, ele se sentia, às vezes, como diz a rapaziada na saia, justa, né? Mas Ló não conseguiu, nesse tempo todo, influenciar uma única pessoa, nem aqueles que conviviam com ele, que frequentavam a sua casa. Ló sacrificou os seus princípios para atingir os seus fins. Não é que Ló não sabia que tinha coisa errada, ele sabia. Pedro nos diz isso. Ele sabia que tinha coisa errada, que tinha coisas terríveis, mas por causa dos fins, do que ele queria, do seu bem-estar, da boa vida, ele sacrificou esses princípios. A gente percebe que ali, além do homossexualismo, havia outros pecados. Vamos ler Ezequiel 16. Nós vamos ler o versículo 46 e o 49. E a tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo isto as removi dali. Havia outros pecados lá em Sodoma. Havia outros erros lá em Sodoma. A gente percebe que Ló, ele tinha ganhado ali a posição. Quantos homens chegaram onde ele estava sentado? A porta da cidade. Quem, no Oriente Médio Antigo, se assentava à porta da cidade, eram quem? Os juízes. Aquelas pessoas a quem eram trazidas as causas para eles julgarem. Quando ele foi defender os dois anjos, o povo de Sodoma falou, ah, ele é o único estrangeiro, agora quer julgar tudo também? Me parece que essa prática lá em Sodoma era uma prática comum de abusar das pessoas que por ali passassem, que caíssem naquela ratoeira, porque à noite as portas eram fechadas. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E quando Ló quis contestar essa prática, eles falaram, quem é você? Quem que você pensa que é? Você é o único estrangeiro, agora vai querer ser juiz dessa causa também? Para aí que a gente vai fazer com você pior do que com ele. Então Ló tinha ganho ali posições. Para atingir os seus fins, ele tinha vendido os seus princípios. O secularismo, ele impede que nós vejamos coerentemente a corrupção do nosso mundo. E o que nós lemos lá em Filipenses 3, 17 a 21, diz assim, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Ele pede também que nós nos acostumemos ao fato de que nós somos peregrinos. A gente vê que Ló relutou fortemente a voltar à peregrinação. Vai para o monte, não. Sai daí, vai pegar fogo. Tiveram que pegar Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e praticamente arrastar da cidade. Ah, para o monte não, meu senhor. Tem ali uma cidade, ó, é pequenininha, é uma vilazinha. Deixa eu ir para lá. Ló, ele não quis mais ser e viver o estilo de vida que Deus tinha colocado para o crente Abraão. Impede, então, que nós percebamos que nós somos peregrinos, que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos a esta era. Impede também que nós tenhamos o evangelismo eficaz. Os genros de Ló acharam que ele estava gracejando. Olha, Jeová vai destruir a cidade. Jeová? Quem é Jeová? Acharam que ele estava gracejando, não tinha autoridade, não tinha autoridade nenhuma. E acabou impedindo do ordem ter um controle sobre o próprio corpo. A gente percebe, a coisa só foi piorando. Chegou ao ponto que Ló perdeu o controle sobre o próprio corpo. E ele foi usado para gerar dois povos bastardos, os moabitas e os amonitas, os quais disseminaram religiões terríveis e diabólicas, que influenciaram mal e quase acabaram com o povo da promessa, o povo de Deus. Lá na frente, esse povo prejudicou o povo de Israel grandemente. E tudo começou quando Ló escolheu viver a vida mais fácil, a vida mais cômoda. Olha, os reis de Israel, Acaz e Manassés, chegaram a queimar os seus filhos a Moloque, que era, a Bíblia chama de abominação dos amonitas. E o outro povo, os moabitas, criaram um deus chamado Quemos, que Deus também chama de abominação. Salomão chegou a edificar um altar a Moloque. E Moloque era adorado da seguinte forma: você levava os seus recém-nascidos vivos, ele era tinha uma boca de forno grande, onde ardia um fogo, e você, em adoração a esse demônio, eu ia chamar de Deus, mas eu vou chamar de demônio, você colocava ali o seu filhinho para queimar vivo em oferenda a esse Deus. E de onde que veio esse Deus? Que povo trouxe esse Deus? Ló, então, perdeu o controle do próprio corpo e gerou dois povos bastardos que fizeram o desdobramento, foi todo esse prejuízo para o próprio povo de Deus. Colossenses 3, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Romanos 8, 13, nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Nós temos que fazer o quê? Dar vazão às nossas concupiscências ou lutar contra elas? Eu acho que é óbvio, né? É mortificar. O que é mortificar? É matar, é eliminar, é aniquilar. É fazer uma limpeza étnica de concupiscência, para não deixar nada. A nossa natureza, irmãos, carnal, ela ama o dinheiro, ela ama o bem-estar, ela ama a boa vida, ela ama os prazeres, mesmo como crentes. Paulo está falando, olha, vocês têm que mortificar essa natureza. E se a gente não pegar a fuga, o escape, a saída, mortificando a nossa natureza carnal, negarmos a ela a satisfação dos seus desejos, não fazermos concessões, por menores que sejam, Ló não chegou ao fundo do poço de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Ele começou a fazer concessões, a quebrar princípios divinos, coisas pequenas. E ao passar dos anos, ele chegou à ruína espiritual completa, à vergonha total. Eu acho que se Ló encontrasse com Abraão, não sei se eles encontraram, ele não conseguiria olhar no olho do tio. Ele ia ficar envergonhado pelo fim da sua vida. Do ponto de vista humano, ele estava bem. Era rico, tinha posição lá na cidade. Mas do ponto de vista espiritual, o que aconteceu? Ele se arruinou. E assim é, e será conosco, comigo, se eu não observar os princípios bíblicos. Se eu começar a achar que não tem problema, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, um suborninho aqui, uma gananciazinha cá, deixa eu me dar bem, aqui não tem importância não. A gente começa assim, e a gente vai. Aparentemente está tudo bem. Aparentemente está abismão, um crente, beleza, ninguém sabe o que ele vê na internet. Mas Deus sabe. E uma hora, a Bíblia diz que tudo aquilo que está oculto vai ser colocado às claras. Eu não penso em tribunal de Cristo, não. Eu entendo que isso é aqui nesse mundo. Aí vem a vergonha, vem a derrota, vem a desmoralização da pessoa, da igreja e do nosso Senhor. E dessas, a pior é a desmoralização do nosso Senhor. Não é nem a minha. A da igreja já é algo mais sério, mas de Jesus. Quantas vezes o nome de Deus é blasfemado por causa do nosso comportamento errado? Irmãos, que o Senhor então nos ajude a não ser como Ló, a fugir, até mesmo, como a Bíblia diz, da aparência do mal. Que nós não sejamos como Ló e possamos fugir desesperadamente dos desejos da nossa carne. Porque nós sabemos que eles existem. A gente sabe que eles estão presentes. E todo mundo que é normal os tem. Todo mundo que é normal os tem. Um com intensidade maior, outros com intensidade menor. Mas os tem. E aqui eu não estou falando só de sexo, não. Estou falando de ganância, de cobiça, de vontade de enganar, de se dar bem. São muitos. E que nós possamos, então, não cultuarmos os valores deste mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós possamos fazer o contrário do que Ló fez. Em detrimento dos valores desse mundo, nós vamos cultuar, vamos buscar, correr atrás, nos esforçar para nos santificarmos buscando os valores de Deus. E que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós. Porque qualquer um crente pode chegar onde Ló chegou. Esse alerta é terrível. Qualquer um de nós, eu e você, se nós deixarmos de observar a palavra, a gente pode ir até onde Ló foi e olhe lá se não for lugar pior. E por isso que nós precisamos clamar que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do amor, do apego aos princípios, aos valores deste mundo. Mesmo que momentaneamente tenhamos que sofrer o prejuízo, sermos chamados de bobos. E o mundo acha que nós somos bobos, que nós somos otários, que nós somos trouxas, imbecis. Tudo isso a gente recebe aí. Mas o que é importante? O que as pessoas acharam de Abraão ou o que Deus achou de Abraão? O que é importante? O que as pessoas dizem de nós, e a Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente vai ser aplaudido, é isso? Sofrerá perseguições. O que é importante? O que as pessoas dizem de nós ao nos perseguirem, porque, como diz lá em Pedro também, nós não queremos participar com ela das mesmas devassidões? Ou o que Deus diz? Quando ele olhou para Jó, parece bem com Ló o nome, né? Viste meu servo Jó? Ele me dá prazer. Ele é uma pessoa que eu gosto de estar observando o comportamento dele. E nós vamos decidir se nós vamos amar os elogios do mundo ou esperar pelos elogios de Deus naquele dia que nós vamos nos encontrar com ele.